Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Canal Saúde de hoje, a importância do lanche infantil. Isso mesmo. O excesso de comidas ultraprocessadas, né, com alta concentração de gorduras, açúcares e sódio, são muitas vezes comuns nos lanches por serem práticos. Mas seu consumo em excesso pode originar problemas de saúde na vida adulta, que podem ter raízes na infância, como, por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol. Bem, qual o lanche infantil ideal? Quem orienta, esclarece, é a nutricionista, doutora Fabrícia Padilha. Ela é coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde e a nossa convidada do Canal Saúde de hoje na Rádio Folha. Doutora Fabrícia Padilha, muito boa tarde, prazer tê-la aqui com a gente. Seja bem-vinda, viu?
Boa tarde, Jota Batista. Boa tarde a todos os ouvintes. E o prazer é todo meu. Agradeço imensamente o convite. É sempre um prazer falar sobre alimentação saudável, principalmente infantil.
Nós é que agradecemos. Lembrando que você pode continuar nos ouvindo pelo Daio 96,7, mas pode nos ver, assistir no youtube.com/Folha de Pernambuco. Também no Facebook, hein? No Face. É só procurar Rádio Folha FM e assistir. Ou ao vivo, ou então futuramente, num horário do seu agrado, ok? Bem, vamos saber da doutora Fabrícia Padilha. Uma alimentação com gordura, com açúcar, por ser rápido, que é a praticidade do tempo corrido, pais responsáveis sem tempo, isso pode levar futuramente a complicações, doutora?
Isso, Jota Batista. É sempre importante a gente levar em consideração que uma alimentação saudável, ela vai ter esses nutrientes, né? Ela vai ter o açúcar, ela vai ter a gordura, ela vai ter o carboidrato, vai ter a proteína, mas levando em consideração que a gente precisa consumir isso de forma adequada, equilibrada, harmônica, nada em excesso, e ter muito cuidado com as fontes, os tipos de gordura, o tipo de carboidrato que está sendo consumido. E aí, quando a gente fala em alimentação infantil, a gente precisa ter um cuidado maior também, não que o adulto não tenha, né? Mas é na infância que a criança está formando esses hábitos alimentares. E é muito comum também na infância a gente se deparar com pais preocupados. Ah, meu filho comia de tudo, de repente deixou de comer. E aí o pai, preocupado pelo fato do filho não estar aceitando mais os alimentos que aceitava antes, começa a oferecer, geralmente, os alimentos que o filho consome melhor. E aí esquece um pouco dessa parte da qualidade nutricional e o tipo de alimento que está oferecendo ao filho, preocupado, né, por essa seletividade alimentar. Mas todos esses nutrientes vão ser importantes, levando em consideração quantidade, qualidade e tipo de nutriente que está sendo oferecido nesse alimento.
Entendo. Então, o excesso de determinados alimentos é que pode futuramente ser prejudicial à saúde, não é isso?
Isso. Por exemplo, a gente pode estar oferecendo para a criança um lanche que tenha carboidrato de uma forma mais saudável, que não seja um açúcar simples refinado, né? Pode ter um carboidrato mais complexo, ou que tenha até o carboidrato ou o açúcar na quantidade menor, mas que tenha fibra também nessa alimentação, né? A gente pode estar oferecendo um alimento que tenha gordura, é importante que tenha, porque é um nutriente importante para o crescimento e desenvolvimento da criança, mas que tipo de gordura eu estou oferecendo, né? Qual tipo de lipídio que eu estou oferecendo nesse lanche? Preferir sempre as gorduras de boa qualidade, como, por exemplo, castanhas, né? Gorduras que não sejam derivadas de frituras, de gorduras saturadas. Então, é essa atenção que a gente precisa ter quando a gente fala em relação à alimentação de uma forma geral.
Entendo. Doutora Fabrícia Padilha, outro detalhe também é a questão de frutas, não é? Deve ser colocada nessa lancheira, mas pode ser balanceada com outro tipo de alimento. O que é uma lancheira ideal para a garotada, hein?
Isso, é uma ótima pergunta, porque quando a gente pensa em lanche, muitas vezes a gente percebe um consumo muito alto desses alimentos ultraprocessados. O que é que são esses alimentos ultraprocessados? São esses alimentos industrializados, que são práticos, né? Principalmente para levar em lancheira, mas que os pais precisam estar muito atentos à composição desse alimento. Então, é importante que, para compor esse lanche da criança, tenha uma porção de fruta. Ah, mas meu filho não come todas as frutas. Então, coloca uma fruta que ele tem hábito de consumir, né? E colocar também uma porção de carboidrato, que aí pode ser um sanduíche junto com a proteína, por exemplo, um sanduíche de queijo, né? Ou um sanduíche com uma pastinha de frango ou de atum. E também uma bebida, que pode ser um suco, ou água de coco, ou aguinha gelada mesmo, já que a gente mora numa cidade que faz muito calor, né? Então, você tem aí uma composição de vários nutrientes. Você tem a proteína, você tem um carboidrato de boa qualidade, você tem a fruta, né, que é o alimento regulador, que vai estar dando vitaminas e minerais também para essa criança. Então, quando pensar no lanche, quando pensar numa refeição para a criança, pensar sempre em harmonizar esses nutrientes, variar esses nutrientes e também a forma de apresentação, né? Porque se a criança ela só come maçã e ela não passa mais a ser oferecida, ah, vamos testar uma banana, vamos experimentar uma melancia, aí a criança começa a ficar com um hábito alimentar muito monótono e vai chegar uma hora que ela não vai mais aceitar nem a maçã. Então, o importante é que você apresente para essa criança alimentos, né, diferentes e de formas diferentes também. Ah, meu filho ele não gosta de pegar uma laranja. Se eu descascar a laranja para ele chupar a laranja, ele não gosta. Mas ele toma o suco, então apresenta a laranja na forma de suco. Ele vai estar tendo os mesmos nutrientes. Claro, não tem a fibra. Mas a gente pode estar acrescentando a fibra na alimentação da criança com uma outra forma de preparação. Então, é importante ter essa atenção, porque se a gente começa a só oferecer para a criança aquilo que a criança aceita, ela vai restringindo muito essa possibilidade de experimentar novos alimentos, texturas, sabores, e vai ficando cada vez com a alimentação mais restrita. Ficando com a alimentação restrita, ela está tendo contato com poucos nutrientes também. E isso pode prejudicar no processo de crescimento e desenvolvimento da criança.
Doutora Fabrícia Padilha, outro detalhe, a influência. Claro, a princípio dos pais, né? Eu quero que sim, o meu filho coma, se alimente de uma forma e eu dou um mau exemplo de outra completamente diferente, né? E isso uhum. No universo familiar. Mas também a influência no ambiente escolar, coleguinhas, o que o coleguinha come, as lanchonetes das escolas, enfim. Eu gostaria isso. Que a senhora falasse um pouco sobre tudo isso, essa influência, tanto dentro de casa quanto fora de casa, né?
Foi uma ótima pergunta essa, Jota Batista, porque realmente a criança ela vai muito pelo exemplo e pelo meio que ela convive. Por exemplo, não adianta os pais dizer, filho, você vai comer hoje maçã, amanhã banana, depois melancia, uma saladinha de fruta, e o pai não consome nenhuma fruta, né? A criança ela vai perceber que no meio familiar dela, só ela que consome a fruta, então ela não tem um estímulo. A criança ela fica curiosa para ver o que é que os pais consomem, os avós, o irmão mais velho, as crianças e os colegas da escola. Então, a gente ter esse hábito incorporado para toda a família vai facilitar muito mais esse processo de aceitação dessa criança para novos alimentos, experimentar novas texturas, né? Ah, o pai não come fruta nem verdura nenhuma. Tem uma grande chance, e claro que tudo não é regra, né? Não vai ser sempre assim, pode acontecer de o pai e a mãe não ter hábitos saudáveis e a criança ter, mas geralmente existe uma grande possibilidade dessa criança não comer, né, alimentos saudáveis se no meio familiar dela, aos pais, enfim, com quem ela morar, não tem esse hábito saudável em relação à alimentação. Na escola, realmente, é um processo bem mais complicado, porque a criança ela convive com outros coleguinhas que têm hábitos totalmente diferentes dela. Isso. Então, muitas escolas hoje, a gente já percebe essa preocupação em relação aos alimentos que são ofertados na cantina, né, para vender para as crianças. A gente percebe uma preocupação das escolas em relação a quais são esses lanches que as crianças levam de casa. As escolas pedem para os pais não enviar refrigerante, não enviar biscoito recheado, porque fica muito difícil. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu envio para o meu filho uma fruta com um lanche saudável e o coleguinha do lado está comendo refrigerante com coxinha. Né? Uhum. Aí a criança vai dizer, poxa, mas eu queria esse do coleguinha, e às vezes não come o lanche dele, né, para ter uma opção, se tiver na escola, uma opção que não é tão saudável. Então, os pais, junto com a escola, fazem essa parceria, né, de tentar estimular hábitos saudáveis para as crianças, e a gente já vê hoje isso como uma preocupação bem presente nas escolas, né, em relação a essa orientação e essa sugestão para os pais estarem estimulando esses hábitos saudáveis para os filhos. Isso é bem importante.
Entendi. Outro detalhe também, já ouvi de muitos pais, né, eu tentei dar tal fruta, ele não gostou. Eu devo parar de insistir, devo forçar mais uma vez, até exemplos de que criança em determinada idade gosta de uma fruta e depois pega, né, antipatia àquela fruta e começa a gostar de outra que antes não gostava. Qual o papel dos pais, não é, nessa orientação, nessa construção aí alimentar dos filhos? Eu devo forçar, mesmo que na primeira vez ele não goste? Como é que vocês trabalham nesse ponto, de vocês nutricionistas?
Jota Batista, é importante essa pergunta, porque é comum, a gente vê na vida adulta, pessoas que têm aversões a determinados alimentos, porque na infância eles foram forçados ou obrigados a comer aquele alimento que a criança dizia que não gostava. Então, assim, é importante que não force, mas que não desista. O não desistir não quer dizer que você vá forçar de todo jeito a criança a comer. É aquela história que eu falei, por exemplo, da laranja, como exemplo. Ah, o meu filho não gosta de pegar laranja, fruta in natura, né, e chupar laranja. Mas ele gosta do suco de laranja. Então, ofereça essas frutas de formas diferentes. Dependendo da idade da criança, a gente também pode estar fazendo apresentações lúdicas. Por exemplo, faz uma salada de fruta, cortar em estrelinhas. Tem umas forminhas que vendem no mercado, de estrelinha, de bichinho, de lua. Então, você apresentar também um alimento de forma lúdica para a criança, claro, dependendo da idade. Ah, hoje ele não quis comer maçã, não quis nem experimentar. Depois de alguns dias, você testa novamente a maçã com uma nova forma de apresentação. Ah, ele não gostou de forma alguma de maçã. Tenta fazer um bolo de maçã, ver se ele aceita a maçã na preparação com o bolo, se ele vai aceitar nesse formato. Então, assim, a criança, pelo fato dela ter experimentado aquele alimento uma vez e não gostou, experimentou a segunda, não gostou, não quer dizer que ela nunca mais vai comer aquele alimento. Você precisa realmente testar e apresentar para a criança várias vezes e de formas diferentes para a gente ter realmente a certeza. Não vai gostar. E se ela não gostar, é normal, é natural de todo ser humano. A gente na vida não gosta de tudo, de todo tipo de alimento, mas a gente não pode desistir. A gente tem que estar sempre oferecendo com apresentações diferentes, em formatos diferentes. Suco, fruta, salada de fruta, para que a criança ela possa ir formando, porque a criança ela está no processo de formação desse hábito alimentar, desse paladar. Então, é importante que ela seja apresentada esses novos alimentos várias vezes, mas sem forçar. Se o pai percebe que é uma criança que comia de tudo, de repente parou de comer total, está com a seletividade alimentar muito grande, que você percebe que ele não está ganhando peso bem, então é importante procurar uma ajuda profissional de um nutricionista, né, para poder estar avaliando esse caso, vendo com cuidado, avaliando o crescimento e desenvolvimento, e inclusive conversando com os pais para pensar em novas possibilidades nesse processo da alimentação. A família entra nisso também, é aquela história. Ah, o meu filho ele comia fruta, parou de comer. Em casa ninguém come, só ele. Talvez ele parou de comer porque ele não tem estímulo em casa, né? De outras pessoas comendo também. E a criança, ela vai muito pelo exemplo também. Então, o forçar realmente não é a melhor ideia. Mas também não desistir de apresentar esse alimento com uma nova carinha, de forma lúdica, com outras formas de apresentação para essa criança também. Não conseguindo de forma alguma, é sempre bom procurar uma ajuda de um nutricionista, de um profissional qualificado da área, para poder estar auxiliando esses pais nesse processo. Porque uma introdução alimentar ou forçar muito a criança a comer determinado alimento lá na frente pode ter outros prejuízos.
Entendi. Doutora Fabrícia, e o inimigo número um, né? Refrigerante. Deve ser proibido, deve ser consertado, deve ser permitido, olha, uma vez por semana, mas não todo dia. E isso depende muito também de cada família. Como vocês orientam nesse aspecto? Eu digo refrigerante, mas acompanhado da coxinha, do pastelzinho, enfim, né, dos fast foods aí. Como é administrar isso? Olha, isso. Eu permito, mas só uma vez por semana. Fale um pouco sobre isso, por favor.
O refrigerante, na verdade, todos esses alimentos são mais práticos, né, industrializados, o refrigerante, o biscoito recheado, aqueles bolinhos que já vendem pronto no supermercado, que geralmente vem com as embalagens bem atrativas para as crianças, geralmente com personagens infantis. É realmente, e tudo isso também junto passa em propagandas de televisão, a criança tem contato com essas propagandas, com essas mídias voltadas para essa publicidade dos alimentos infantis. E aí, realmente, a criança ela vai ver o coleguinha comer e vai querer. E se ela vê alguém em casa, por exemplo, os pais que consomem refrigerante com frequência, ela vai ter a curiosidade de despertar aquele interesse para experimentar aquele alimento. Ela não vai saber o que é bom, o que é ruim, o que é saudável, o que não é. Ela vê o pai consumindo, a mãe, ou a avó, ou a tia, e ela vai despertar um interesse para experimentar aquele refrigerante ou aquele alimento, que ela está vendo que o pai ou a mãe come, então ela imagina que aquilo ali também é bom. Então, assim, o ideal é que a gente parte muito do princípio que nada é proibido, tudo com moderação. Só que tem alguns alimentos, como esses que eu acabei de citar, que realmente eles não vão trazer nutrientes de qualidade para essa criança. Né? São alimentos que são muito ricos em açúcar, como refrigerante recheado, biscoito recheado, duras que não são de boa qualidade. Então, crescimento e desenvolvimento, a gente tem essa preocupação com o tipo de alimento que a gente oferece para essa criança, que ofereça nutriente de qualidade. E esses alimentos, eles não oferecem nutriente de qualidade, eles são o que a gente chama de calorias vazias. Né? Então, o pai tendo essa visão, ele vai se preocupar, claro, uma vez em dia vai para o aniversário de criança, lá tem refrigerante, com moderação não tem problema, a criança não precisa ficar de qualquer forma de consumir esses alimentos, mas tudo com muita moderação, com muito controle. E outra questão também que a gente pode tocar no assunto é que o hábito alimentar da criança está sendo formado na infância, né? A partir do momento que a gente introduz alimentos. Se a criança nunca experimentou refrigerante, é muito difícil que lá na frente, quando ela venha experimentar, ela realmente goste. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente pode deixar isso para que ela venha ter contato com esses alimentos quando ela já estiver maiorzinha, quando ela já entrar na escola, que aí realmente ela vai conhecer esses alimentos através dos coleguinhas. Então, enquanto a gente conseguir, na nossa casa, controlar esses alimentos que entram na casa, que entram na rotina alimentar dessa criança, quanto mais saudáveis, mais naturais, frutas, sucos, biscoitos que não tenham recheio, com menos açúcar, bolos caseiros, seria o mais ideal. Mas, o meu filho já tomou refrigerante, ele gosta, controla essa quantidade, tem muito açúcar, realmente não tem nenhuma. Ele gosta de vez em quando comer biscoito recheado, controla essa frequência, não dá toda semana, isso é uma quantidade menor. Então, às vezes que a gente tem que pensar nem pouco para a gente ter esse cuidado em relação ao desenvolvimento, um crescimento adequado, porque ela precisa desses nutrientes para ter saúde, né? E o excesso desses nutrientes, excesso de açúcar, excesso de gordura, lá na frente essa criança vai ter problemas de saúde bem, né? Que é o que a gente chama, são as doenças de adulto com raízes na infância.
Então, queremos agradecer a doutora Fabrícia Padilha, nutricionista, coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. No finalzinho agora oscilou o sinal, porque a transmissão é feita via YouTube, não é? E aí depende da internet, a internet dela lá falhou agora, a gente não deu para entender, e aí travou. Mas agradecemos a você, ouvinte Folha, 96,7 no Daio, agradecemos a você no youtube.com/Folha de Pernambuco, e você que nos acompanhou pelo Facebook, é só colocar Rádio Folha FM. Agradecemos a todos vocês, até um próximo encontro com Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.